Olá pessoal, Bezat Hashem, Daf Chav Zayin, Tassado de Ktubot. Estamos Daf Chav Amud Bet, na 14ª linha de baixo, na Mishnah, a Isha Shenirbeshah Videov de Kuchavim. Vimos já várias vezes o caso da mulher foi raptada. Deus nos deu a mulher raptada pelos Goim, então na maioria dos casos os Goim abusam dela. E se ela é casada com Kohen, ela não pode continuar casada com ele. Mesmo que nós não temos certeza que ela foi violentada, porém, na maioria dos casos que acontece, e a esposa de um Kohen, que fez a relação com qualquer pessoa, mesmo que foi violentada, ela não pode continuar casada com um Kohen. Fala a nossa Mishnah que isso vai variar. Até agora não mencionamos nenhuma limitação dessa halakha. A nossa Mishnah vai limitar essa halakha. A mulher foi raptada pelos Goim, ali de Mamon, se ela foi raptada porque ela devia dinheiro para o Goi, e os Goim raptaram ela porque ela não pagou a dívida, Muteret de Bala, ela pode continuar casada com o marido dela mesmo que ele é Cohen, isso que parece Durashi aqui. Por quê? Porque uma vez que eles querem cobrar a dívida, os Goim pegaram essa mulher para cobrar a dívida. Agora, se eles vão violentar ela, pode ser que eles não vão conseguir cobrar essa dívida mais. Vamos explicar por quê. Por que os goi não poderiam cobrar essa dívida? Porém, se essa mulher foi condenada à morte pelos goi, se ela fez algo errado ou não fez algo errado, não faz diferença. Os goi condenaram ela à morte e capturaram ela. Aí já é diferente. Aí a Sura Lebala, ela não pode continuar casada com o marido dela, tanto se ele é Coen ou se ele não é Coen. Por quê? Porque o que acontece com a mulher nessa situação? Ela vai tentar sobreviver. Ela vai talvez até incitar o goi a fazer a relação com ela para que ele tenha piedade dela e não mate ela. Então, temos o receio que ela fez a relação por vontade própria e ela se proíbe para o marido, mesmo que o marido não é goi. Isso fala a nossa Mishnah. Fala Gmará, Mará, Shoe, Bará, Bitzhak, Mará. Fala o Sabe, nome de Rav. Lochano Elashiad Iserta que fala Alovdei Kohavim. A nossa Mishnah só se trata de uma situação que os Yehudim, os judeus, dominam essa região e os Goim estão subordinados aos Yehudim dessa região. Nessa situação, se essa mulher tiver dinheiro para os Goim e eles capturaram ela, aí os Goim têm um receio. Se eles vão violentar ela, pode ser que os Yehudim vão falar: vocês estão kits, elas por elas. Ela devia dinheiro para vocês, agora vocês violentaram ela, estão elas por elas, ela não deve mais nada para vocês. Então, para não chegar nisso, uma vez que os Goim são subordinados aos Yehudim dessa região, eles não vão violentar ela. Porém, se os Goim condenaram ela à morte, aí já é diferente. Aí temos o receio que ela fez a relação com eles, até por vontade própria, para poder sobreviver. Avaliado de Kohavim, que fala, Tzman, porém, se os Goim que estão dominando sobre o povo de Israel, então a filha de Mamona Suralebala, mesmo que ela foi raptada porque ela devia dinheiro para os Goim, ela não pode mais continuar casada com o marido, porque os Goim não temem perder a dívida, eles podem cobrar a dívida porque eles dominam os Yehudim dessa região, eles podem cobrar mesmo depois de violentar. Isso fala Rav Shmuel bar Rav Yitzchak em nome de Rav. Metiv Rav, Rav perguntou contra isso. Vamos ver esse caso várias vezes. Dois sábios, Rav Yossi HaKohen e Rav Zecharia ben HaKatzar, testemunharam a Mishnah Maseret Eduyot, é um tratado dos testemunhos dos Rechabim que viram Alachot e estão testemunhando. Uma jovem do povo de Israel, no caso ela era casada com um coelho, ela se entregou como penhor a uma dívida. Não chegou o prazo de cobrança dessa dívida, ela falou: eu vou ser um penhor para a cobrança dessa dívida. Se passar o prazo e fulano não pagar a dívida, eu sou escrava agora de vocês. Ela se entregou como penhor. Na cidade de Ashkelon, vieram duas testemunhas e testemunharam sobre ela, que ela foi entregue como penhor e ela foi libertada. A família dela falou que ela tem que se afastar do marido dela, Cohen, uma vez que ela estava no domínio dos Goim, ela provavelmente foi violentada. Porém, as testemunhas que falaram que ela foi raptada testemunham também que ela não ficou sozinha com os goim, eles estavam lá, e ela não foi violentada. Sabe, falando para a família dela. Se vocês confiam nas testemunhas que ela foi entregue com o penhor, acredita até o fim, acredita nas testemunhas também, com relação a isso que ela não foi violentada. Se vocês não confiam nas testemunhas, vocês acham que ela sim foi violentada, então desconfiem das testemunhas com relação a isso que eles falaram, que ela foi entregue como penhor. Isso falaram os Harim para a família, ou seja, vamos permitir ela de continuar casada com mãe. Tem duas testemunhas que falam que ela foi raptada, foi entregue como penhor e não foi violentada. Perguntarava, verás que onde há dúvida que o Rabim está aqui fala Tzma? Perguntarava contra o Shumbar Yitzhak. Ashkelon era uma cidade que estava sob domínio goi nessa época. Então o quê? Vê que Tania Mishnah fala em Eduyot. O Reinaim Nechmechalot parece dar nada dessa Mishnah em Eduyot. Que nessa situação, que a mulher se entregou como penhor, aí, se não tem duas testemunhas que falam que ela não se impurificou, vamos avaliar que ela sim se impurificou, ou seja, que ela foi violentada pelo goi, e aí ela se imprime para o marido dela coi. Nirbechado, põe numa situação que já passou o prazo de pagamento, e os goi vieram e raptaram ela, parece nessa situação que não vamos considerar que ela foi violentada e proibir ela para o marido. O motivo dessa diferença é explicar Rashi. É porque pela lei dos goim, um penhor pertence ao credor depois da data de pagamento. Se não foi paga a dívida, o penhor já pertence ao credor. Então ela foi pega como penhor. Aí temos o receio, quando passa a data do pagamento, os goim consideraram ela escrava deles e violentaram ela. A não ser que tem duas testemunhas que falaram, ela não foi violentada. Porém, numa situação que passou o prazo de pagamento, aí os goim vieram e raptaram ela, aí parece que os goim não vão violentar ela. Não precisamos nem das duas testemunhas para impurificar ela. Isso vai contra o que Rav Shlomo Rav Yitzchak falou. Rav Shlomo Rav Yitzchak disse que se os goim dominam o povo de Israel, então mesmo que eles pegam uma mulher por causa de uma dívida, eles violentam ela, normalmente. Aqui você vê que não. Famalo, não tem uma prova dessa Mishnah. Uadina filo nirbechá. Mas você não pode falar dessa Mishnah Yeduyot, que fala num caso que ela foi entregue com o penhor, que a Lachá seria diferente no caso que eles pegaram ela depois do prazo de pagamento, não com o penhor. Só para forçar o pagamento. Porque, mas você assim que aconteceu, pode ser que a Lachá seria a mesma numa situação que ela foi raptada depois do prazo de pagamento passar e os goim teriam violentado ela e teríamos proibido ela para o marido se não tivesse duas testemunhas. Então não tem uma prova daqui contra o que Rav Shmuel Bar Yitzchak falou. E cadê Amri? Tem uma outra versão de como explicar essa sugiá. Amar Rav disse Rava, Af Anana Metanina. Rav trouxe uma prova para Rav Shmuel Bar Yitzchak dessa Mishnah. E Dradiosi Akoi. Drav Zechaira Benakatsav, a mesma Mishnah. Os dois sábios testemunharam. Abate Yisrael Shurena Be'Ashkelon. Essa jovem do povo de Israel que se entregou como penhor em Ashkelon para os Goim. Viri Hakua Benemishpartai, a família dela falou que ela não pode mais estar com o marido dela, Coen. Vedeu Meidim Alea Shiron Estrav e Shiron Itmea. As testemunhas falaram que ela não foi violentada. Nabru Hachamim, falaram os sábios para os parentes dela. Se vocês confiam nas testemunhas que falam que ela foi entregue como penhor, confiem nas testemunhas com razão que eles falam que ela não foi violentada. Se vocês não confiam nas testemunhas sobre os que eles falam que ela não foi violentada, desconfiem também sobre os que eles falam que ela foi entregue como penhor. Então os reinos queriam permitir ela para o marido. Falarava, verá Ashkelon de Aliede Mamonava. Esse caso em Ashkelon era um caso de uma dívida, por isso os goim raptaram essa mulher. Vetama de Edime Edimota. Todo motivo que ela está permitida para o marido é por quê? É porque as duas testemunhas falaram que ela não se impurificou com o goi. Haem e di Meidimota, porém, se não tivessem as testemunhas que testemunharem que ela não foi violentada, Lo não teríamos permitido ela para o marido, ela continua, ela seria proibida para o marido dela correr. De forma mais lá, como se trata, como se explica essa Mishnah? Lo shna urhena, velo shna nichbesha. Falará uma prova para Shem Barav Yitzchak. Aparentemente não faz diferença se ela se entregou com o penhor ou se ela foi raptada depois do prazo de vagamento passar. Nas duas situações, suspeitamos que os goim violentaram ela. Mesmo que essa Mishnah fala que quando os goim raptam uma mulher por causa de dinheiro, eles não violentam ela. Então fala Rava, como Rav Shimon Rav Yitzchak falou, nossa Mishnah cita que os Yehudim estão no domínio, então os goim têm medo de violentar ela para não perder esse direito de cobrar a dívida. E essa Mishnah é do Yassad de Ashkelon, que os goim estavam no domínio, eles não têm medo de perder a dívida, porque eles podem cobrar a dívida que eles quiserem, eles estão no domínio. Então fala Rava, uma prova dessa Mishnah, como Rav Shimon Rav Yitzchak explicou. Fala, mano, não é tão simples assim. No Urenashani, talvez é diferente numa situação que ela se entregou como penhor, como já explicamos, porque pela lei dos goim, o penhor pertence ao credor depois da data de pagamento passar. Aí temos o receio que eles violentaram ela. Porém, numa situação que passou a data de pagamento, eles pegaram essa mulher para forçar, para estimular o povo de Israel a pagar essa dívida, pode ser que eles não vão violentar ela, mesmo que são os goim que estão no domínio. Então não tem uma prova dessa Mishnah como Rav Shimon Rav Yitzchak. E Kadra Melamima. Uma outra estrutura de como explicar essa sugiá, que Rav Shimon Rav Yitzchak veio responder uma pergunta, uma contradição das Mishnayot. Tnan, a nossa Mishnah fala, Ali de Mamon Uter de Bala. Se os goim raptaram a mulher por causa de uma dívida, ela está permitida para o marido. Porque os goim não querem perder o direito de cobrar a dívida. Urmino, perguntamos, Eidra, Biosi. Essa Mishnah é do Yot. Biosi testemunhou, Zechai e Benakatsav testemunharam. Esse acontecimento da mulher que foi entregue com o penhor, acho que não deve ter mamon. O caso é que pegaram essa mulher com o penhor por causa de uma dívida. Vectane, tamade dimeidimota. Todo motivo que ela é permitida para o marido dela correr é porque tem testemunhas que falam que ela não foi violentada. A ele dimeidimota, porém, se não tem testemunhas que falam que ela não foi violentada, não. Ela está proibida para o marido. Ela também já diz que se os goim pegam a mulher por causa de uma dívida, eles não violentam ela normalmente. A Mishnah do Yot fala que sim, ela será proibida para o marido dela com ele, a não ser que tenha duas testemunhas que falam que ela não foi violentada. O Meshani, e aí respondemos, Amara Shmuel Barav Yitzchak, Lokasha, Foda Shmuel Barav Yitzchak, não é difícil essa pergunta, Kasha de Senta que fala, Ovdei Kohavim, na nossa Mishnah se trata que os Yehudim estão dominando os Goim daquela região, aí os goim têm medo de perder o direito de cobrar a dívida, não vão violentar a mulher. A Mishnah é Idiot. Se trata que os goim são dominando o povo de Israel, que eles não têm medo de perder a dívida, então eles violentam a mulher, infelizmente. Então, de qualquer forma, são variações de como explicar essa sugiá, porém, aparentemente, ela recomenda o Rav Shimon Rav Yitzchak, que faz indiferença se os Yehudim estão dominando ou os goim estão dominando os Yehudim. Continuando na Lidene Fashot Asura, a Mishnah diz que se ela foi raptada, porque ela foi condenada à morte, aí ela está proibida para o marido, mesmo que o marido é um Israel. Temos o receio que ela fez a relação por vontade própria, para se proteger, para tentar achar piedade nos olhos dos goim, para que eles não matem ela. Amara falará outra variação de um caso, que é Gonashe Ganvi. Os goim naquela época condenavam os ladrões à morte. Então fala Rav, a esposa de um ladrão, ela é considerada que ela foi violentada pelos goi. Por quê? Porque o domínio goi fala que o ladrão é condenado à morte. A casa dele, os bens, os pertences dele são efke, despropriados. Qualquer pessoa pode pegar o que ele quiser. A esposa dele ou as esposas desse ladrão são permitidas para qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode casar com elas. Nesse momento os goi já começam a violentá-las. Infelizmente isso acontece. Então, mesmo antes dele falecer, já consideramos que ela foi violentada. Então, ela não pode mais continuar casada com ele. Temos o receio que ela fez a relação por vontade própria, para que os goim não maltratem ela. Isso falará. Velevi amar, Levi discute que gonistoshe ben dunai. As pessoas, os goim não vão violentar as esposas de um ladrão, só porque ele foi condenado à morte. Porém, a esposa de um assassino, fala Levi, os Goim já violou então ela. Para punir esse assassino, os Goim já maltratam a esposa dele e não pode mais continuar casado com ela. Temos o receio que ela sempre fez a relação até por vontade própria, para se proteger, porque eles não maltratem ela mais. Amar Hiskia fala Hiskia, Verrushi Nigmar Dinan Leariga. Toda essa lacha, que temos já a variação que a mulher é violentada, é só depois do veredito. Se já teve o veredito que esse ladrão foi culpado, esse assassino foi culpado, aí as pessoas, os goiês já começam a violentar essas mulheres. Fala de Yohana que mesmo antes do veredito, quando já foi reconhecido para todos que fulano é ladrão ou fulano é assassino, os Goim já começam a violentar essas mulheres. Alaha é como Rabi Yohana, que mesmo antes do veredito, essa mulher já é considerada violentada e não pode mais continuar casada com o marido dela. Fechamos essa Mishnah, foi uma Mishnah Magmará curto, começamos uma nova Mishnah. Irshikafshua Karkum. Uma cidade que foi conquistada por Goim, o exército fez um cerco em volta da cidade. Ninguém pode sair da cidade. Todas as mulheres, os Koanim, dentro dessa cidade, são proibidas para o marido. Porque temos já a avaliação que elas foram violentadas por esse exército, dos Goim. Veim Eshlaem Edim, porém se as mulheres têm testemunhas que elas não foram violentadas, afilo Evet, afilo Shifra, mesmo um escravo ou uma escrava, que normalmente não são testemunhos válidos, Hareu Neemanim, confiamos no escravo ou na escrava, quem seja, para testemunhar sobre a mulher. Veneman Adam Alideatsu, porém, a mulher própria não é confiada em falar que ela não foi violentada. Outra pessoa pode testemunhar a favor dela, mas ela própria não é confiada. Porque na maioria dos casos, as mulheres, infelizmente, nessa situação, são assediadas. Fala com o Urmino. Perguntamos contra a nossa Mishnah. Baleshet Baalair. Se vem um exército dentro da cidade. Bechat Shalom. Se esse exército não está em guerras, estão passando dentro da cidade. Raviot Ptuchot Asurot Stomot Mutar. Sabemos que o vinho que foi mexido por um goi e a Inesser é proibido para um judeu tomar esse vinho. Então os barris de vinho que estão abertos e o exército passou pela cidade e estão proibidos para os Yehudim, temos o receio que os Goim beberam desse vinho. Stumot, porém os barris lacrados, Mutarot, são permitidos para os Yehudim, porque o lacre é uma prova que ninguém abriu esse barril. Bechat Milchama, porém se o exército está em guerra, entrou na cidade para guerrear contra a cidade. Ele ouveu no Mutaroto. Tanto os barris abertos ou os barris fechados são permitidos. Lefishem Pnai Nenaser, porque o exército não tem tempo, no meio da guerra, de beber vinho. Estão guerreando agora. Então, se sobrou barris abertos, os Yehudim que estão na cidade podem beber esse vinho. O que se vê daqui? Contra a nossa Mishnah, a Mishnah fala que tem um cerco em volta da cidade, as mulheres dos Koanim são proibidas. Por quê? Porque mesmo que o exército está guerreando contra a cidade, eles vão entrar e vão violentar as mulheres. Porque se eles não têm tempo para beber vinho, então por que eles teriam tempo para violentar as mulheres no meio da guerra? Amar Rav Mari, fala Rav Mari, Livolesh Pnai, Nasser Repnai. Fala Rav Mari, o exército tem tempo de violentar as mulheres no meio da guerra também. Porém, beber vinho não tem tempo, ou seja, depende da inclinação negativa. O Etzerará é muito forte com relação a violentar as mulheres, então consideramos que eles vão violentar sim. Beber vinho não é tão. A inclinação negativa não é tão forte assim. Rabi Yitzchak Bar Elazar, Mishmei de Hiskia Amar. Falou, sabe uma outra resposta. Karbe Karkum Shirota Malchut, Karbe Karkum Shirota Malchut Aher. São dois casos diferentes, fala Hiskia. O caso da nossa Mishnah é que tem um exército inimigo que estão rodeando sobre essa cidade, aí eles vão maltratar as mulheres. Porém, isso que a outra Mishnah fala com relação ao vinho, é um exército, não um inimigo. É um rei que quer conquistar essa cidade para incluir essa cidade no reinado dele. Ele vai cobrar impostos, ele não quer más relações com essa cidade, ele quer dominar a cidade pacificamente. Então ele vai falar para o exército dele não violentem ninguém, não bebam vinho de ninguém, não saqueiem ninguém, porque eu quero boas relações com essa cidade. São duas situações diferentes. Vamos lá, perguntando. Shinotam al-Hud Nami, Yefshad de Loharak Hadminayu. Não é possível. E daí o rei vai falar, ninguém pode violentar nessa cidade, porque eu quero boas relações com essa cidade. Não é possível que nenhum soldado vai entrar nessa cidade e vai violentar uma mulher. Já seria motivo para proibir as mulheres dessa cidade, porque tem suspeita que os escravos desobedeceram o rei. Entraram na cidade para violentar as mulheres. Na maravilha, Shmuel falou, sabe o nome de Shmuel, que chama Shmuel, outro outro, Edzum. O rei normalmente coloca a vigia sobre o exército dele. Colocar vigias para ninguém entrar na cidade, para não violentar. Uma Yevchad de Lulema Purta. Não é suficiente uma vigia, porque essa vigia vai cochilar uma hora. Quando eles vão cochilar, o exército, alguém do exército vai poder entrar nessa cidade? Fala, não é que não. A maravilha, ele fala o sábio, que Gondemehada Lademata Shushilta Vekaba Vegavza Veavza. Um rei, quando ele quer que o exército não entre na cidade para não violentar, ele coloca em volta da cidade correntes, coloca em volta da cidade cachorros, gravetos e também gansos, para que se alguém entrar, vão fazer barulho e a vigia vai acordar. Portanto, não temos receio que as mulheres da cidade foram assediadas. Amarabia Barzavda fala o sábio, Pligebara Bidanesi Averabanan. Rabidanesi, e os sábios discutiram com relação a isso. Hadamar, um deles falou, Karbekakum Shinotam Alhut, Karbekakum Shama Alhut Acheret, sobre essa contradição dos Mishnayot. Uma das opiniões falou, nossa Mishnah que fala, temos um receio que o exército ele vai violentar, é porque é um exército inimigo. A outra Mishnah que fala que não temos um receio que eles vão beber o vinho, é um exército que está conquistando essa cidade para incluir no domínio do rei. Estamos fazendo isso pacificamente. Ele não perguntou, não é possível que nenhum soldado vai entrar na cidade e violentar uma mulher? Ele não perguntou, porque o rei disse para não entrar. O exército normalmente obedece isso. Eles não querem entrar em risco de serem condenados à morte, não vale a pena para eles. Isso é um rastro de uma das opiniões. Vehad, a outra opinião, Kasha de Kohane, ele perguntou todas essas perguntas, como pode ser, nenhuma pessoa vai entrar na cidade. O Meshane, que quando meada, ele mata, Shushilta, Vekaba, Vegavza, Veavza, ele respondeu que está normalmente que o rei vai colocar em volta da cidade como alarmes, os cachorros, os gansos, o que seja, para fazer barulho e não vão deixar ninguém entrar na cidade. Continua com a maravilha e maravilha, 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 falouza. E Mesha Mahbuah, Hadmatzeta, Lakwalut Kula. Se tem um esconderijo nessa cidade que foi cercada pelos Goim, tem um esconderijo que cabe lá as mulheres dessa cidade, fala o sábio. As mulheres estão permitidas pelos maridos. Por quê? Porque avaliamos que as mulheres se esconderam sim. Não temos mais certeza que elas foram violentadas. Porque pode ser que elas se esconderam. Normalmente elas vão se esconder. Então, já permitimos elas para os maridos. Não temos certeza também quando a mulher ela não se esconde que ela foi violentada. Então, quando existe essa possibilidade de esconderijo, então os Ramim facilitaram essa situação e permitiram elas para os maridos. Bai Rabi Gidmia. Rabi Gidmia perguntou. Mal. Qual seria a alahá se o esconderijo só comporta uma mulher? Qual é a alahá? Minha mrina, kol hada vehada hainuha. Uma vez que avaliamos que uma mulher da cidade se escondeu, então podemos falar para cada uma e uma, talvez é você que se escondeu, então eu vou purificar você. Talvez é você, então eu vou purificar você, permitir você para o marido. E assim por diante eu vou purificar toda a cidade por causa de um esconderijo que comporta uma mulher só, porque não temos certeza quem se escondeu, quem não se escondeu, ou Dima não abre, não. Talvez não falamos isso. Na prática, o esconderijo só comporta uma mulher, na cidade tem mais do que uma mulher, então não seria suficiente a purificar toda a cidade. Falam mais na Mishne Shvili. Qual a diferença desse caso e um caso dos Shnei Shvilim, os dois caminhos? O que é Shnei Shvilim? Echad Tameh v'Echad Tahor. Tinha dois caminhos, um caminho puro e um caminho impuro, a impureza do falecido. Tinha lá um cadáver, todos que passavam por lá sem purificar a impureza do falecido, que passavam em cima do túmulo, que estava enterrado. Não se sabia qual túmulo era, qual caminho era impuro, qual caminho era puro. והלך באחד מהן ועשה טהרות. ואם הפסוה פסו פרודוס קמיוס, דפריטי למישהו כמו תרומה, או אפילו דוקוין כסגרדו, הוא בא חברו והלך בשני ועשה טהרות, ועוד הפסוה אפילו סגונדו קמיו, איתם בין אלי מישהו כמו תרומה דפויס, e se for o tribunal para ver se eles estão puros ou impuros, se a truma se impurificou ou não. Rebidomer fala a Yudá, imishal zebifneatzmo ve zebifneatzmo teorot. Alahá é pela Torá, quando temos uma dúvida se algo se impurificou num recinto público, a Torá fala, você tem que considerar que isso não se impurificou, isso continua puro, tanto se é algum objeto ou uma pessoa. O que é o caso aqui? Temos um recinto público, outro recinto público, um deles é impuro. Na dúvida temos que purificar as pessoas que passam por lá. Porém, fala a Biudá, se cada um veio para o tribunal sozinho, um veio para o tribunal e falou, eu fui para um caminho, eu estou puro ou estou impuro? Depois vem o segundo, teoroto. O tribunal tem que falar para cada um que ele não se impurificou. Porque é uma dúvida, se ele se impurificou no recinto público, purificamos. Porém, Shneem Kiahat Tmeot. Se os dois iam ao mesmo tempo no tribunal, aqui a Alahá já muda. Pela Torá, aparentemente, você poderia falar os dois estão puros. Porque na prática, é uma dúvida se alguém se impurificou ou não. No recinto público, deveríamos purificar os dois. Porém, pela lei rabínica, os Chamim decretaram que o tribunal não pode falar um veredito que se autocontradiz. O tribunal não pode falar os dois estão puros. Porque todos entendem que se um está puro, o outro está impuro na realidade. Porque um dos caminhos está realmente impuro, com certeza. Então, para a lei rabínica, se os dois vêm ao mesmo tempo, o tribunal tem que falar, na dúvida, vocês dois estão impuros e a truma se impurificou. Isso fala Rabi Yudá. Rabi Yossi, mas fala Rabi Yossi, ben kach, ben kach, tmei. Fala Rabi Yossi, tanto nesse caso quanto em outro caso, temos que impurificar os dois. Rabi Yossi não fala qual caso ele se trata, isso vai explicar agora na frente. Minha marava disse, tem que falar Rabi Yohanan disse, se os dois vêm ao mesmo tempo no tribunal, todos concordam, temos que impurificar os dois. Se vem um depois do outro, todos concordam que vamos purificar o primeiro e depois purificar o segundo. Mesmo que os dois vereditos se contradizem, se um está puro, o segundo está impuro, porém, são dois vereditos independentes, não há um veredito só que se autocontradiz. Então, se um fala para o primeiro, você está puro. Para o segundo, você está puro. Como a lei da Torá, o safek tumá berchut rabim, taor. Então, qual é o caso que a Bidá e a Bidá estão discutindo? Não me reclicou ela de bar yeshel alav ve'al haver. O caso que tem machloket é quando a primeira pessoa vem perguntar sobre ele e sobre o segundo. Nessa situação, tem a machloket da Bidá e a Bidá. Então fala a Gemara, Amar Medam Elele Batahat. Rabi Yossi compara esse caso como se os dois estivessem vindo ao mesmo tempo no tribunal. Se o tribunal vai falar, você está puro, o tribunal não vai falar para ele qual é a categoria do amigo dele. Não é relevante para ele. Agora ele vai falar, você está puro. Ele vai entender, se eu estou puro, meu amigo também está puro. Então, implicitamente, o tribunal estaria se autocontradizendo. Não explicitamente, não está falando vocês dois estão puros. Você está puro, porém indiretamente você entende que o segundo também está puro. Sendo assim, fala que você é um problema. O tribunal não pode se contradizer dessa forma num veredito só. O mar me dá melele bezerra razer. Porém, a Biudá compara esse caso com um caso que, como se tivesse um vindo depois do outro. Quando um vem depois do outro, também indiretamente se entende que o tribunal se contradiz. Porém, não é um problema, porque não é um veredito só que o tribunal está se autocontradizendo, então o tribunal pode falar para o primeiro que ele está puro, para o segundo que ele está puro. Vocês não vêm ao mesmo tempo. Fala-me da mesma coisa, se um vem e fala qual é o meu status agora, a minha situação, a situação do meu amigo, o tribunal pode falar para ele, você está puro, mesmo que ele vai entender que o meu amigo dele está puro, porém é indiretamente e é permitido. Isso fala que Malachá é como o Rabi Yudá, que é permitido falar para ele que ele está puro, mesmo que indiretamente vai se entender que o segundo também está puro. Porém, pergunta para Acharam, que vai deixar ele curo, que bata Hadam. Fala agora, nesse caso que estamos citando a nossa Mishnah, qual é o caso? Tem aquele cerco dos goim em volta da cidade, tem um esconderijo para uma mulher E a Bíblia perguntou, será que podemos purificar todas as mulheres da cidade por causa desse esconderijo? Pergunta mais como se fosse esse caso dos dois caminhos. Elbatahat, você está se contradizendo num veredito só, falando que todas estão puras? Nenhuma se foi violentada porque tem um esconderijo que comporta uma mulher só? Isso é uma contradição de um veredito só? Fala agora que não. A reasta com a comparação Atam Vadai Ikatuma Ahami Mardeitami tem uma diferença muito básica, fala Agumara. No caso dos dois caminhos, um caminho é com certeza impuro. Lá o tribunal estaria se autocontradizendo, vocês vão falar que os dois estão puros ao mesmo tempo? Por aqui, no caso desse cerco em volta da cidade, não temos certeza que as mulheres foram violentadas, temos uma avaliação, temos uma razaká, que isso que acontece normalmente. Porém, não é certeza, então os rabinos poderiam falar, todas as mulheres estão puras nessa cidade, porque além de não termos certeza que elas foram violentadas, tem um esconderijo aqui, então não temos nem certeza, não podemos falar que todas estão impuras, porque uma conta delas se escondeu no esconderijo, então podemos falar que cada uma e uma pode ser essa que se escondeu, vamos purificar todas. Continua agora a Bai Ravash. Perguntou Ravash. Amra lo nirbeti velo nitmeti mal. Uma mulher chega para o tribunal e fala, eu não me escondi nesse momento do cerco. Eu estava nas ruas, mas eu não fui violentada. Mal, qual é a alaha? Qual é a questão? Fala, amra mi amrina malile shaker. Será que podemos falar, viramos a página. Malile shaker, que é malile shaker? Por que eu mentiria dessa forma, falaria essa mulher? Se eu quisesse mentir, ia mentir melhor, ia falar, eu estava assim escondida, no esconderijo, e eu não me purifiquei. Ela fala, eu não me escondi, mas não fui violenta. Ela pode falar, por que eu mentiria dessa forma? Acreditem em mim, que estou falando a verdade. Se eu quisesse mentir, ia me purificar de outra forma, falando que eu sim me escondi. Mas deixar que era a mesma coisa do que um migo, como já sabemos. Ou Dima, ou talvez Lombrina. Outra vez não falamos esse migo nessa situação. Por quê? Porque normalmente as mulheres que são nas ruas, nessa hora do cerco, elas são violentadas. Então talvez ela falar esse Marile Shaker, para que eu mentiria dessa forma, não é suficiente para a gente acreditar nela. Ela está falando algo que é difícil de acreditar. Que ela estava nas ruas, ela não foi violentada pelos goim que estavam cercando a cidade. Então como fica essa alaha? Pergunta para o Meshnam é Almasi. Que diferença tem entre esse caso e um outro caso, que sabemos a Allah? Tinha um acontecimento, Almasi, de Hal Gavra de Agar de Havra de Havre. Uma pessoa tinha um burro, alugou o burro para uma pessoa. A Marley falou o dono do burro para um inquilino. Loteizil Beurcha Denar Pakut. Não leve o meu burro no caminho do rio Pakut. Por quê? Dei Kamaya. Porque tem água nesse caminho e o meu burro não tolera água. Ele pode chegar até morrer por causa dessa água. Zibeurcha de Naras. Leva o meu burro para o caminho de Naras que não tem água. Deleika Maia. Vazaliu Beurcha de Nara Pakut. E esse inquilino levou o burro para o caminho proibido, o caminho do Nara Pakut. O Mitrama e o burro morreu. Ataleika Mederava. O dono do burro veio para Rava para cobrar o burro. A Marley falou que alugou o burro, ele falou, realmente eu levei o burro no caminho do rio Pakut, porém não tinha água quando eu fui lá. A Marava fala, Rava Marley Meshak. Fala, Rava, esse que pegou o burro e levou para o rio do Nar, o caminho do Nar Pakut, ele é confiado, por que Marley Meshak? Por que ele mentiria dessa forma? E vai a Marley. Se ele quisesse mentir, ele ia mentir melhor. Ele ia falar, eu fui no caminho permitido. O caminho do que não tinha água. E ele falou que ele foi no caminho que normalmente tem água. Mas naquele momento não tinha água. Então o burro não morreu por causa da água. Morreu por morte natural. E o que alugou o burro não tem que remunerar o dono do burro por causa disso. Isso falou Rava. Damale Abai, falou Abai para Rava. Marile Shaker numa comedim, lo amrina. Se você tem um Marile Shaker, esse migo, por que eu mentiria dessa forma? Eu poderia mentir melhor se eu quisesse. Porém, quando isso vai contra testemunhas, as testemunhas são mais confiadas do que esse migo. Então, fala, Bahia, todos sabem que tem sempre água nesse caminho do rio Paco. Agora ele vem falar, confia em mim, que não tinha água, porque eu poderia mentir melhor e falar que eu fui num caminho que... um caminho de Naras. Não vamos acreditar nele. Todos nós somos testemunhas, Anand Saad, que tem água nesse caminho sempre. Então fala, Bahia, nós não podemos confiar nessa pessoa que alugou o burro, ele tem que pagar o burro de volta. Fala, mas deve ser a mesma coisa no nosso caso. A mulher fala, eu não me escondi, mas não fui violentada. Normalmente as mulheres são sim violentadas quando elas não se escondem. Pergunta, mas por que você tem essa hipótese de confiar nela? É como essa pessoa que fala, eu fui no caminho de Narupaco e não tinha água lá. Isso pergunta a Agmará. Fala Agmará que não. Hariasta, qual é a comparação dos casos? Hatam Vadai e Kaedin de Ikamaya. Lá no caso da pessoa que alugou o burro, como se temos testemunhas que tinha água lá? Todos sabem que tem água lá. Aha, porém aqui no caso do cerco em volta da cidade, Vadai Tami. Temos certeza que as mulheres foram violentadas. Rachacham. É uma suspeita rabínica, uma avaliação que realmente isso acontece? Porém, é só uma suspeita. O irmão como Rachacham, Brinan. Se a pessoa tem um migo e pode falar, porque eu mentia dessa forma, acredita em mim que eu não me escondi, não fui violentada, porque eu poderia ter falado de outra forma. Eu poderia ter falado que eu sim me escondi. Então acreditamos nela. E se falar que é Gumará, ela está permitida para o marido dela. Continuamos. Imesh Edim. A filha é da filha Shifra Neemani. Fala nossa Mishnah. Se a mulher que está numa cidade que está cercada, digamos que não tem esconderijo nessa cidade, porém, junto com ela tinha uma testemunha, seja ela um escravo ou uma escrava, eles são acreditados para falar que a mulher não foi violentada. Fala Gmará. Da filha Shifra Dida Meemna. Parece na nossa Mishnah que mesmo a escrava que pertence a essa mulher é confiada em falar que a dona não foi violentada. Urmini, porém, perguntamos contra isso. Lotite a redimó. Ela ao piedi. O caso é com relação ao tratado de Gitin. Um guete achá. O que é um guete achá? Um marido estava doente e deu um divórcio para a mulher dele. Ele não quer que o divórcio se recaia agora. Ele fala para ela, se ele vai falecer por causa dessa doença, então esse divórcio vai valer retroativamente, desde agora, para ele não falecer dessa doença, o divórcio não vai valer. E daí? Fala a Mishnah. Eles não podem ficar sozinhos no mesmo recinto. Temos um recinto que eles vão fazer a relação. Depois que ela pegou, ela recebeu o divórcio dela. Mesmo que o divórcio não valeu ainda, até ele falecer. Então existe um receio rabino. O que vai acontecer se eles fazem a relação? E ela se engravida dessa relação. Depois de 9 meses, nasce uma criança. O marido faleceu nesse interim. E o divórcio valeu retroativamente. As pessoas vão falar, essa criança nasceu de uma relação depois que ela recebeu o divórcio dela. Então esse filho é um filho de uma mãe solteira, o que não é um bom nome para essa criança. E existem repercussões na Halakha também para isso. Então para que isso não aconteça, eles não podem ficar sozinhos num quarto. Se ficarem sozinhos, o divórcio não vale nada. Mesmo que ele falece, ela não... Se não foi divorciado em vida, tem que passar pelo Ibumo, pela Haritza, se ele faleceu sem filhos. Porém, ela é o Piedim, porém, se ela vai ficar sozinha com ele num recinto, vai não 100% sozinha, com uma testemunha, da filha Alpi Eve, da filha Alpi Shifra, mesmo que é um escravo ou uma escrava que estão juntos com ele, junto deles no quarto, isso é permitido. Por quê? Porque eles vão fazer a relação para que o escravo ou a escrava não vão testemunhar que eles fizeram uma relação e vão invalidar o divórcio. Porém, Ruth Mishifratá. Porém, se essa escrava é escrava da mulher, aí é uma exceção à regra. Não é suficiente para eles ficarem sozinhos com a escrava da mulher. Por quê? Porque a dona da escrava tem intimidade com essa escrava. Não tem vergonha de fazer a relação com o marido dela na frente da escrava. E ela não tem receio que a escrava vai testemunhar contra ela. No máximo, a escrava vai ficar quieta e não vai falar que teve uma relação, não vai falar que não teve uma relação. Então, não é suficiente ela ficar sozinha com o marido junto com a escrava dela, porque eles vão fazer a relação mesmo assim. Fala, Gumara, o que se vê daqui? Se vê daqui que a escrava da mulher é uma cúmplice dela. Ela vai esconder a verdade. Porque a nossa Mishnah aparentemente fala que se a escrava da mulher testemunha que ela não foi violentada, isso é suficiente. Se a escrava é cúmplice da dona dela, Amar Rav Papi, Rav Papi respondeu, Beshvuya Ekilo. Fala Rav Papi, com relação a que foi raptada, os reis facilitaram a halakha. Quiseram muito permitir as mulheres para os maridos, facilitaram a halakha. Mesmo o testemunho de uma escrava da própria mulher é suficiente. Rav Papa Amar, fala Rav Papa, Rabi Shifradidei. Fala Rav Papa, nossa bicha não falou com relação à própria escrava da mulher. A própria escrava da mulher não seria confiada em testemunhar a favor dela, que ela não foi violentada pelos goim. Quando a Mishnah fala que uma escrava é confiada em testemunhar a favor dessa mulher, é Shifrad Didei, a escrava do marido, ela é confiada em testemunhar que a mulher não foi violentada. Porém, se fosse Shifrad Didá, a escrava dela própria não seria confiada, assim como ela não pode, não é confiada em estar junto com o marido e a mulher, no caso que o marido deu o divórcio para ela, depois que ele falece, etc. A escrava dela própria não é confiada em falar que ela não foi violentada? Haktali, a Mishnah, a nossa Mishnah fala, ele é da Meira Latzmo. A Mishnah diz, a mulher não é confiada por si própria falar que ela não foi violentada. A Shifrat da Meira, porém a escrava dela, seria assim confiada, isso parece da Mishnah? Responde lá que não. Shifratanami que é a Tzma Adami. A escrava dela é como se fosse ela, é cúmplice dela. Não é considerada uma testemunha de verdade. Então, falará, Fábio, isso está incluso na Mishnah. Quando a Mishnah fala que ela não é confiada sobre si própria, é incluso também a cúmplice dela, que é a escrava dela. Então, resumindo o que vimos até agora. Conforme a Fábio, a escrava da própria mulher é confiada, fala sobre ela, sobre a dona, que ela não foi violentada. Conforme a Fábio, não é confiada. Fala Ravashi, Ravashi amar rabe rabe shifradida. Fala Ravashi, como Rav Papi, que a escrava da própria mulher é confiada assim. Agora a pergunta era, como vimos, qual a diferença entre esse caso e o caso do divórcio? Porque a escrava da própria mulher não é suficiente testemunha para estar junto com o marido e a mulher no quarto depois que deu o divórcio para ela. Divórcio condicional, somente se ele faleça. Fala agora. O natural, o máximo que a escrava da mulher vai fazer é ficar quieta. Mesmo que ela vê algo de errado, ela fica quieta. Ela vai esconder o testemunho. Não vai testemunhar contra a dona dela. Então, no caso daquele divórcio condicional, uma vez que se a escrava fica quieta, ninguém vai suspeitar que o marido e a mulher fizeram uma relação na frente da escrava. Então, através desse silêncio dessa escrava, vai estar validando o divórcio que a dona dela recebeu agora. Se eles fazem a relação, o divórcio se anula, como vimos. Então, se ela fica quieta, vai estar ajudando a dona dela. Então, então a mulher e o marido não podem ficar sozinhos no quarto com essa escrava. Porque essa escrava vai ser cúmplice ajudando ela. Por no caso da nossa Mishnah, se a escrava dessa mulher que está nesse cerco, ela fica quieta, os rabinos vão avaliar que ela foi violentada. Então, Mehena, ela é confiada em falar, quando ela diz que a dona dela não foi violentada, ela é confiada, porque ela está indo além da zona de conforto dela. A zona de conforto dela é esconder a verdade a favor da dona dela. Por aí, mentir, ela não é suspeitada. Falar que a dona não foi violentada, se na verdade ela sim foi violentada, não é o normal de uma escrava, mesmo que ajudar a dona a mentir assim um testemunho falso. Pergunta: por que você não tem uma suspeita? Se você fala que ela, essa escrava vai esconder a verdade e não vai testemunhar contra a dona dela, vai ficar quieta, o que seria um pecado? A Torá fala que nós temos sim testemunhar um testemunho que a gente sabe. Se você tem uma suspeita que essa escrava vai ficar quieta, vai esconder um testemunho, por que você não tem uma suspeita que ela vai testemunhar de forma falsa a favor da dona dela? Vai falar que ela não foi violentada, na verdade a dona foi sim violentada. Vai matar-te lá. Se a pessoa ela é capaz de cometer um pecado, não significa que ela vai cometer dois pecados. Ou seja, se a escrava é capaz de esconder a verdade e não testemunhar, porém, isso não significa que ela vai e não só esconder a verdade, vai também mentir ativamente, isso já é demais. Então, temos o receio que a escrava vai testemunhar de forma falsa a favor da dona dela. כי עד מרי בר איסק, כמו יקונטסו כמו מרי בר איסק, ואמרי לה חנה בר איסק, תיק יפה יקונטסו כמו חנה בר איסק, עד אלי יחה מבי חוזה. ואם הוא ירמון ג'י מרי בר איסק, ג'י מסד ג'י בי חוזה, אמרו ג'י בסדאג', אמר לי, פלו, איזה פסוע פרה, מרי בר איסק, פלו בלי בניחסי דאבא. מדי פעד שני רנס את נוסו פאי, אמר לי, פלו, מרי בר איסק, לא ידע נלך, אמרו, כועסו ווסי, כן ווסי, me traz uma prova que você é meu irmão, vou te dar a herança. Até de caminho de Rav Chisda, essa pessoa veio para Rav Chisda, amada e chapita amalach. Falou Rav Chisda, amada e bar Isaac, ele falou muito bem para você, ele não é obrigado a te reconhecer. Dirtigum falou para Suk, vai aquele Yosef eterrar, vai reblo e kiru, Yosef era vice-rei no Egito, os irmãos vieram comprar comida e não reconheceram ele. Ele reconheceu eles, mas eles não reconheceram ele. Por quê? Meramente Yatsa Beloha Hatimat Zakah, no Babi Hatimat Zakah. Porque quando ele saiu, quando ele foi vendido, ele não tinha a barba cheia. Então os irmãos não reconheceram ele agora que ele tinha a barba cheia. Então Mari Barissa pode falar que ele não reconhece esse irmão dele, não vai dar herança para qualquer um. A Marley falou na frisa para essa pessoa: Zilait Sade de Achvat, vai traga testemunhas que vocês são irmãos. E você vai receber a sua herança. Amarle itisade, mista filho minei. Eu tenho testemunhas. Para as testemunhas, tem medo de vir testemunhar. De gavra alamau, porque esse Mari Bar Isaac, uma pessoa violenta, ele pode chegar a prejudicar as testemunhas porque testemunharam contra ele. Amarle didei. Rav Chisda mandou chamar Mari Bar Isaac e falou para ele: Zila itinu at de lava ahuhu. Vá você e traga testemunhas que esse fulano não é seu irmão. E se você não trouxer testemunhas, você vai ter que dar a herança para ele. Amar lei dina achi, falou Mari Bar Isaac, essa é a alahá, amotzi mechaviru ala varaya. Todos sabem que a alahá não é assim. Amotzi mechaviru ala varaya. Para você tirar dinheiro de uma pessoa, tem que fazer uma prova. Então essa pessoa, esse fulano, tem que fazer uma prova que eles são irmãos para merecer a herança, não o contrário. Marley falou Rav Chisda, Achi da'inen alecha, urekulu ala mechavrech. Fala Rav Chisda, assim que eu vou julgar você e os seus amigos violentos. As testemunhas têm medo de vir testemunhar contra você, então você tem que trazer testemunhas que essa pessoa não é seu irmão. Então, Rav Chisda considerou Mari Bar Isaac culpada de ter que lhe prove inocente. Se não se prova inocente, de pagar a herança, tem que pagar a herança. Então pergunta como era Rashtanami Atu Meshakri. Se a gente vê que tem testemunhas que vão esconder o testemunho, mesmo que é proibido pela Torá, porque eles têm medo de Mari Bar Isaac, devemos ter o receio que Mari Bar Isaac vai conseguir achar testemunhas que vão vir mentir, testemunhar a favor dele, que esse fulano não é irmão dele. Matarte Loavte. Como eu digo, se uma pessoa é capaz de cometer um pecado, não significa que ele é capaz de cometer dois pecados. As testemunhas são capazes de esconder o testemunho. Não me testemunhar que Mari Bar Isaac e essa pessoa são irmãos. Porém, para vir mentir, me testemunhar que eles não são irmãos, eles sabem que eles sim são irmãos, vocês não têm certeza que eles não são irmãos, não temos esse receio. Por isso, a Frisa confiou, se ele vai trazer testemunhas que eles não são irmãos, Mari Bar Isaac não vai ter que pagar a herança. Uma lei maquetanai. Talvez essa machloket que vimos anteriormente, ser escrava da mulher, é confiada em testemunhas que a mulher não foi violentada pelos guim, ou não é confiada. Talvez é uma machloketanai, uma discussão dos sábios das Mishnayot das Braitot. Por quê? Zuedut, ishe isha tinok betinoket, avia veima veachia veachota. Esse testemunho de uma mulher que foi raptada e não foi violentada, é válido também se vem um homem ou mulher testemunhar, uma criança, um menino, uma menina, criança, que vem testemunhar também é válido. A via veima, o pai ou a mãe dela vem testemunhar, a ria veachotá, o irmão ou a irmã dela, todos são válidos. Mesmo que normalmente um parente não pode testemunhar, nessa alahada shvuyá, a mulher que foi raptada, os caminhos confiaram em qualquer mulher, qualquer pessoa, qualquer parente também. Aval, porém, contém exceções. Lobená obitá, não o filho nem a filha dela, porque temos o receio que eles são cúmplices. Loavdá vexifratá, não o escravo dela e nem a escrava dela, porque temos o receio que eles são cúmplices.
metade ainda como outra atleta. A Cole Manin Leahy, todos são confiados em testemunhar a favor dela que ela não foi violentada, Hutz Mehemena Ubala. Fora ela própria, ela não pode falar sobre si mesma, Ubala, o marido dela, não pode testemunhar sobre a mulher dele que não foi violentada, porque temos o receio que o marido é cúmplice dela. Então, Deiravpap Bederavashi, conforme Rafap Iravashi, Tanaí, com certeza tem uma marca que Tanaí aqui. Rafap Iravashi fala que a escrava da mulher é confiada em falar sobre a dona dela que não foi violentada. Temos uma opinião clara na Mishnah, na Braita, que fala que a escrava não é confiada. Então, com certeza, conforme Rafap Iravashi, tem uma discussão nos Tanaí sobre essa marca. Rafap me lembra Tanaí, porém, conforme a pergunta de Rafap, que diz que a escrava da mulher não é confiada, não tem uma prova que tem uma machloket tanaim sobre essa halakha. Por quê? Porque a Marlach Rafap, porque a Rafap pode explicar essa breve que parece que a escrava é sim confiada, que tanaim bimisihad fituma. Porque pode ser que essa breve seja um caso especial, um caso específico. Messiah lefituma. O que quer dizer Messiah lefituma? Se os Ramim escutam uma conversa, a escrava está conversando, jogando conversa fora, não tem intenção de testemunhar nada, e os sábios escutaram essa conversa. E dentro dessa conversa ela fala que a dona dela não foi violentada, os Hanim acreditam nela. Mesmo a Rafapa concorda com isso. Porque ela estava conversando, jogando conversa fora, inocentemente, ela é confiada. Que é de Riata Ravdim Amar. Como escutamos uma vez, quando Ravdim veio para a Babilônia, ele contou para nós. Rav Hanan Kartigna Mishtae. Rav Hanan Kartigna estava falando, mas se balifner Rabbi Yehoshua ben Levi. Contaram o acontecimento para Rabbi Yehoshua ben Levi. Ve abre lá, tem aqueles que falam, Rabbi Yehoshua ben Levi Mishtai, que foi Rabbi Yehoshua ben Levi que contou, mas se balifner Rabbi, veio o acontecimento, contaram o acontecimento para Rabbi. Be'adam Echad Sheha Messiah Lefitumo. Tinha uma pessoa e estava jogando conversa fora, inocentemente, ve amar, ele falou, Ani vei mi nishbino leben avdei kohavim. Eu e minha mãe fomos capturados pelos Goim. Yatzati lishov maim, mesmo que eu saía por um momento para buscar água da tia Limi, minha atenção estava sobre a minha mãe, para ver que ninguém vai violentar ela. Lelaketetzim, quando eu ia eventualmente pegar a lenha rapidamente da tia Limi, a minha atenção estava sobre a minha mãe. E outras palavras, ele diz que a mãe dele não foi violentada. Vesia Rebbe Lekeunalpiv. E Rebbe permitiu a essa mulher de casar com um Cohen por causa dessa conversa que esse filho estava conversando e comentou isso. Isso é o poder de Messias Levitum. Se uma pessoa vem no tribunal e vem testemunhar, começam as suspeitas. Porém, se os Hanim escutam uma conversa fiada, escutam que essa mulher não foi violentada, os Hanim permitem ela de casar com um Cohen. Mesma coisa se a escrava da mulher estava conversando inocentemente, falando que a dona dela não foi violentada, os Hanim permitem ela de casar com um Cohen e acreditam nessa escrava. Isso fala Yagmar, paramos aqui por hoje. Não pegou o próximo DAF. Nós vamos ver uma alahá interessante. Sabemos que uma criança não pode ser uma testemunha enquanto ele não tem bar mitzvah. Será que um adulto pode testemunhar sobre o que ele viu quando ele era criança ou não? A resposta é muito mais amanhã. Baruch Adonai Olam, amém.